Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Resiliência Angolana. Daqui fala o vosso amigo Fernando Livong e nesta edição eu vou conversar com o Dr. Aldo Sambo. O Dr. Aldo Sambo, que é o diretor de intercâmbio internacional do Ministério da Educação aqui em Angola. Olá, Dr. Aldo Sambo, seja bem-vindo à Resiliência Angolana.
Olá, boa noite, caro entrevistador Livong, espero que esteja tudo bem convosco e muito obrigado pelo convite para poder abordar um pouco o trabalho que temos estado a fazer em prol da educação no país.
Maravilha, é um prazer enorme tê-lo neste programa, Dr. Aldo Sambo, e com certeza será uma daquelas entrevistas que muitos jovens estudantes e não só se interessarão em ouvir para poderem aprender muito mais sobre o contexto angolano no sistema de educação e o intercâmbio que temos com outros países e outros sistemas de educação. Antes mesmo de começarmos, doutor, eu gostaria que o doutor fizesse aqui uma autoapresentação. Quem é o doutor Aldo Sambo?
Muito bem, caros jovens, caro entrevistador, como referiu, a entrevista é dirigida aos jovens e, como tal, gostaria de realçar que a pessoa que vos fala, Aldo Sambo, é um jovem quadro sénior do Ministério da Educação, há mais de 15 anos, formado em Relações Internacionais e mestre em Administração Educacional, portanto, tudo em universidades angolanas. Considero-me uma pessoa trabalhadora, uma respeitadora e que desde 2010 iniciou aquele que é o maior projeto da sua vida, tanto a família. Sou um jovem normal, como qualquer outro, e que procura dar o seu melhor para o desenvolvimento do nosso país, especificamente a nível do setor da educação, onde já desempenho alguns cargos e continuo a fazê-lo, conforme referiu. Em suma, sou um jovem que gostaria de influenciar outros mais que poderão nos ouvir para, juntos, como jovens, tomarmos o nosso lugar na nossa época em prol do desenvolvimento do nosso país.
Eis aqui um quadro sênior do Ministério da Educação, Dr. Aldo Sambo. Por isso ainda eu volto a reiterar que é um grande prazer poder tê-lo aqui no nosso programa. Doutor, nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que tem muito a ver com aquela que é a área de ação do doutor. Relações internacionais no domínio da educação. Esse é o tema para hoje. Eu acredito que tem muito que os jovens angolanos ou estrangeiros que estejam nos ouvindo precisam saber de como funciona a questão de intercâmbio aqui no nosso país. Então, doutor, qual seria a introdução que o doutor daria ao tema relações internacionais no domínio da educação?
Pois bem, eu penso que as relações internacionais no domínio da educação englobam todos os contactos, que são estabelecidos por entidades governamentais ou não, com entidades congêneres de Estados e com organizações internacionais especializadas para a educação, como por exemplo a Unesco ou a Unicef. E podemos dizer, a jeito inicial, de que todos esses contactos que conformam as relações internacionais do meio da educação para o nosso país têm maior inclinação para o domínio da formação de quadros. Portanto, a formação de quadros da educação ocupa hoje grande destaque no que toca às relações internacionais no meio da educação, como um complemento. Portanto, essas relações internacionais traduzidas em cooperação constituem um grande complemento aos próprios objetivos, às metas plasmadas no Plano de Desenvolvimento Nacional para o governo em curso. Portanto, aqui referir a grande importância da formação de quadros na cooperação internacional atualmente. Eu posso mesmo dizer que hoje mais de 50% da cooperação internacional do mundo da educação versa sobre o setor da formação de quadros. Quando falamos de formação de quadros, referimos-nos a professores, gestores escolares, inspetores, supervisores pedagógicos, por aí fora. Portanto, Este tem sido, digamos assim, o cerne da cooperação internacional no domínio da educação, que é a formação, a capacitação, o reforço da capacidade institucional dos nossos professores, dos nossos gestores escolares, em suma, das nossas escolas. Obrigado.
Maravilha. Um dos objetivos do intercâmbio internacional no Ministério da Educação é a formação e capacitação de quadros. E isso é tão maravilhoso que nós agora vamos para a primeira questão da nossa entrevista. Na era da comunicação, o mundo tornou-se mais enxuto e de fácil acesso. De qualquer quadrante do planeta, podemos ter acesso a tudo e a todos. Doutor, com base nessa afirmação, quais são as necessidades e importância do intercâmbio na educação ou da educação?
Eu penso que o mundo atualmente, como se afigura, nota-se que os estados não têm tudo. Os estados são cada vez mais especializados. Se há estado que consegue fabricar um avião, por exemplo, uma aeronave, ele já não consegue ser especialista em pneus de aviões, por exemplo. E acha que já não precisa disto, de se especializar nisso, porque consegue fazer o motor ou outras partes da aeronave. No entanto, há outros estados que têm valências, que têm matéria-prima e conseguem fabricar pneus. Portanto, para dizer o quê? Há sempre uma interdependência global. E para optimizar, dar melhor enquadramento à necessidade dos estados colaborarem, não só os estados, mas também outros atores das relações internacionais, como as multinacionais, as organizações internacionais, as organizações não governamentais e sujeitos, não é, de direito internacional, atores, sujeitos como Bill Gates, né? É um sujeito de direito internacional, é um sujeito. Daí a importância da função das relações internacionais. No nosso caso específico, tentando ser um pouquinho mais claro, o governo tem um projeto, tem um plano de desenvolvimento nacional, um programa, né? Um plano, um PDN. E para implementar tem recursos internos, mas também precisa de alguns recursos externos, alguma expertise externa, portanto, alguma assistência técnica, financiamento externo, ou alguma experiência de algum estado que já passou pela mesma situação que nós estamos agora a passar. Portanto, é um campo aberto à necessidade e à importância do intercâmbio internacional. É neste campo que se enquadra, portanto, os serviços de apoio técnico, que são os gabinetes de intercâmbio, tanto a nível dos departamentos ministeriais, portanto, para assegurarem todos os contactos necessários aos estabelecimentos da cooperação, de relações de cooperação, por via de acordos e tratados internacionais ou outro tipo de engajamento.
Com certeza, com certeza. E o doutor acabou de tocar aqui numa questão que é muito verdadeira, a ideia de que nenhum Estado no mundo sobrevive apenas daquilo que possui como recurso interno. Daí a necessidade de haver intercâmbio com outros estados mais experientes ou que tenham algum recurso que internamente esse recurso não é encontrado. Então há necessidade de haver esse intercâmbio. E no sistema de educação não se foge à regra, temos a mesma regra para o sistema de educação. Eu fico maravilhado com este comentário tão didático e claro que é esclarecedor. Qualquer um que for ouvir aqui os ouvintes da Resiliência Angolana ficarão atentos e perceberão que existe sim essa necessidade de intercâmbio internacional, até porque é uma grande realidade aqui em Angola. Qualquer um pode verificar ou pode averiguar os resultados do intercâmbio internacional na área da educação. O sistema de educação angolano tem sido adaptado aos diversos contextos que a globalização apresenta. Para o contexto específico angolano, como o intercâmbio internacional tem beneficiado as instituições?
Carlos Ivong, como deve saber, Angola, pela sua própria história, é um país que, desde a gênese, sempre beneficiou do mundo exterior. Mesmo durante as lutas de libertação, os movimentos de libertação já estabeleciam relações
com o exterior. Nos nossos primeiros anos de independência, foi fundamental o papel da nossa diplomacia na gestão da situação conflituosa que se viveu, para ultrapassar todo esse período e até chegarmos ao alcance da paz. Portanto, para dizer que, no nosso caso específico, sempre tivemos grande destaque aqui da cooperação internacional, especificamente das relações internacionais. E agora, em tempos de paz, de procura de desenvolvimento sustentável, nós procuramos não deixar os ganhos alcançados por via das relações internacionais, por via da nossa diplomacia. Portanto, não deixamos perder este legado. É assim que em cada setor da atuação do Estado, a função de relações internacionais tem procurado contribuir, mobilizando parcerias, mobilizando recursos, valências, know-how, para poder construir capacidade acima das capacidades, né, angolanas. E é aí onde se enquadra também a questão da cooperação internacional no domínio da educação. Agostinho Neto já dizia que ao lado de um expatriado tinha que estar dois angolanos, né? Penso mais ou menos assim. E é nesse sentido que estamos a trabalhar, para aprender com o mundo exterior, no sentido de avançarmos sozinhos. Podemos avançar.
Olha só, que é um comentário em volta da necessidade de Angola ter em seu contexto intercâmbio internacional. E é maravilhoso isso. Doutor, muitos estudantes angolanos, após completarem a frequência universitária, desejam frequentar mestrado, pós-graduação, etc., em algum outro país do planeta. Quais as soluções que estes estudantes podem ter a partir do intercâmbio que o Ministério da Educação tem com as instituições estrangeiras?
Eu penso que o setor, portanto, a área competente do Executivo sobre essas matérias, ou as áreas competentes, tem estado a trabalhar. E pelo que eu vejo a nível de intercâmbio, temos alguns exemplos de arranjos bem conseguidos. Vimos agora o embaixador de França a referir sobre, portanto, mais de 100 alunos, mais de 100 estudantes angolanos que em 2018, penso, beneficiaram de bolsas para a França, né? Num projeto em que, pelo meu conhecimento, se procurou beneficiar um mérito. Portanto, eu penso, Livong, temos que ser cada vez melhores estudantes. Temos que ser estudantes cada vez mais dedicados para termos resultados, não digo extraordinários, mas muito mais satisfatórios. Estes resultados, em termos de aproveitamento acadêmico, em termos de notas, são condição sine qua non para nós podermos sonhar ter aceitação numa universidade tanto estrangeira. Mais do que os órgãos executivos trabalharem, abrirem os caminhos, aqui a nível do ensino superior, da formação superior, depois de graduação, vale muito mais a preparação, readiness, né? Como chama-se? Do próprio estudante, em termos documental e mesmo, fundamentalmente em termos documental, para poder concorrer a bolsas por aí fora. Eu sei que o Instituto Nacional de Gestão de Bolsa de Estudo tem trabalhado muito neste domínio. Além disso, o que temos notado nos últimos anos, caro Livong, Fernando Livong, é um pouco uma mudança lenta de paradigma por parte dos próprios, digamos, da comunidade internacional ou dos estados e organizações internacionais que oferecem oportunidades de estudo nos seus países. Muitas vezes vemos anúncios em jornais, nos diversos órgãos de comunicação social, de bolsas de estudo, de graduação e mesmo de pós-graduação,
que são oferecidas pelas embaixadas, diretamente pelas embaixadas de alguns estados que estão aqui acreditados em Angola. A embaixada do Japão faz isso, a embaixada da Índia, outras embaixadas têm programas específicos de fomento ao empreendedorismo, de bolsas de curta duração, não especificamente de nível de pós-graduação lato sensu, mas stricto sensu, que ali pensamos que os jovens devem estar atentos, devem saber de facto o que querem, se de facto é isto, para poderem de per se candidatar-se. Está a entender, Carlos Livong? Eu aí penso, e não quer dizer que os jovens não façam isso, há muita juventude a fazer isso. Eu acompanho, vejo às vezes enchentes em algumas embaixadas, jovens que viram, portanto, a abertura de bolsas, portanto, a embaixada do Brasil faz isso, já referi a embaixada do Japão, França, Suíça, portanto, muitas embaixadas disponibilizam e muitos jovens estão atentos, não é? Aqueles que de facto têm esse sonho de dar continuidade aos seus estudos no exterior, se não conseguem pela via oficial das bolsas públicas, digamos assim, têm essas oportunidades também disponibilizadas diretamente pelos estados, com os devidos requisitos também ditados pelos próprios estados, ok? Daí a importância da abertura desta globalização, digamos assim. Portanto, aí temos nós, como jovens, estar cada vez mais atentos a essas oportunidades, sabendo o que queremos e poder, então, lançar-se nessas aventuras acadêmicas, digamos assim, que tenham o seu benefício.
Espetacular. Um momento de aprendizado, um momento de aquisição de conhecimento, ver que em volta de tudo aquilo que já temos aprendido, e talvez nós conhecemos uma realidade um pouquinho distante daquilo que o doutor acabou de espelhar aqui. E é isso que nós precisamos saber. E ouvindo de alguém que está dentro do sistema, é muito mais claro e muito mais esclarecedor. Doutor, uma outra questão. O intercâmbio com as instituições estrangeiras pode ser também uma boa saída para a educação à distância em detrimento da Covid-19. Nós vivemos um momento difícil que, se não fosse a possibilidade de aquisição de conhecimentos através da educação à distância, talvez tudo estaria parado. Mas esse intercâmbio com instituições estrangeiras pode facilitar isso. Como podem as instituições angolanas se valerem do intercâmbio para melhorarem seus portfólios no contexto em que vivemos? Como as escolas, como o Ministério da Educação, como as escolas privadas, como as escolas públicas podem aproveitar o intercâmbio com sistemas de educação estrangeiros para fomentar a educação à distância num momento como o que nós vivemos agora?
Bom, primeiro passo é regulamentar, é legislar, estabelecer as balizas legais, enquadrar todos os órgãos inerentes para a operacionalização desta modalidade de ensino. É uma componente que ainda não está consolidada. Vimos a nível do ensino superior há alguns meses a regulamentação e trabalha-se também a nível do Ministério da Educação nesse sentido. De facto, este é o primeiro ponto para que depois possamos ter os seguintes desenvolvimentos. Mas a nível do intercâmbio, o que se notou com a pandemia é o surgimento de muitas iniciativas nesse sentido. Muitas organizações internacionais, a própria Unesco desenvolveu, criou muitas plataformas de ensino à distância, mobilizou parcerias com a Unicef, com o próprio Banco Mundial, criaram manuais para guiarem os ministérios da educação a nível mundial no sentido de manterem, portanto, o sistema de ensino a funcionar à distância por via de rádio, teleaulas e outros meios de comunicação. Portanto, estamos numa fase de muita oferta em termos de possibilidades de dispositivos que garantam a formação, portanto, o ensino numa modalidade não presencial ou à distância. Ali, com uma definição clara da base legal, nós poderemos estar em melhores condições para, não escolher, não me vem agora o termo à cabeça, mas determinar os parceiros assertivos para podermos então implementar esta modalidade normalmente ao longo do ano letivo para pessoas que por vários motivos não possam estar, por exemplo, nas nossas aldeias, os nossos professores que são funcionários a nível das nossas aldeias, mas que querem continuar seus estudos, possam fazê-lo normalmente estando na aldeia, sem ter que abandonar os nossos alunos a meio do ano letivo e deslocar-se para as cidades, os centros urbanos, para estudar presencialmente.
Muito bom, muito boa a resposta aqui, doutor. Eu acho que agora estamos num momento em que prestes a finalizar, não é a última questão, mas estamos prestes a finalizar. Antes de fazer a última questão, eu gostaria que o doutor deixasse aqui seus contatos. No caso de um dos nossos ouvintes estiver interessado em prestar intercâmbio, nós temos ouvintes de outros países, em abrir uma sessão de intercâmbio, ou um dos nossos ouvintes quiser contactar o doutor, ter acesso às suas redes sociais, aos conteúdos que o doutor publica em suas redes sociais, como devem proceder os nossos ouvintes?
Sim, eu estou disponível, estamos abertos. Por via das redes sociais, a comunicação é mais fluida, principalmente para aqueles ouvintes que estão pela diáspora. Eu estou normalmente ativo no LinkedIn e no Twitter, portanto estou disponível por essa via. É só Aldo Sambo, portanto é o meu Twitter, Aldo Sambo, e também o LinkedIn, conforme está, e posso ser contactado para refletirmos sobre possibilidades de colaboração de várias ordens, ou mesmo para contactos profissionais. Estou disponível. Porque o intercâmbio já não é só internacional. Nós, a nível interno, também temos intercâmbio e mobilizamos parcerias, tanto ONGs nacionais, tanto com multinacionais, né? Grandes empresas instaladas em Angola, mobilizamos algumas parcerias. Posso destacar, por exemplo, aqui o caso do projeto de escolas Eiffel, não sei se já ouviu falar. Nós, quando digo nós, digo o Ministério da Educação, desde 2008, estabeleceu com a empresa Total, que se consubstancia na construção e funcionamento de escolas de referência, liceus de referência, na perspectiva do ensino das matemáticas, das ciências e das físicas. Estes liceus funcionam em 4 províncias, nomeadamente temos Nubengo, Cacheto, Kwanza Norte, Ndalatando, Malange e Ondiva, no Cunene. E perspectivamos construir mais 2 liceus no Ambo, penso, e no Moxico. É um bom exemplo de intercâmbio, portanto, mobilizando parcerias público-privadas, portanto, uma empresa e também a própria cooperação francesa.
São estes os contactos do Dr. Aldo Sambo. Os nossos ouvintes interessados em entrar em contato podem fazê-lo. E, com certeza, o objetivo principal da Resiliência Angolana é dar a possibilidade da criação de novas parcerias. E isso é o que deve exatamente acontecer aqui. Dr. Sambo, nós estamos a terminar. Uma última mensagem, uma mensagem final aos nossos ouvintes que tem a ver com o contexto em que vivemos, com as possibilidades que teremos no futuro e com o trabalho que o doutor acha que deve ser desenvolvido. Uma mensagem final, em um minuto mais ou menos, poderia dar uma mensagem final aos nossos ouvintes.
As crises vêm e vão. E neste ano, no contexto da crise atual, temos a oportunidade de estar mais tempo com as nossas famílias. Podemos refletir melhor sobre o que temos feito e perspectivar já ações para que tão logo a crise passe, tão logo todos esses constrangimentos passem, possamos arrancar, fazer um take-off, né? Portanto, arrancar de uma forma sustentada. Portanto, temos que nos manter confiantes, observando todas as medidas de biossegurança, de distanciamento social, que o Ministério da Saúde nos impõe para que consigamos sobreviver a essa situação, sair, reforçar nosso sistema imunitário, tanto, e estar preparados para a vida pós-Covid ou para o novo normal, como se diz, que ainda pode demorar algum tempo. Mas, sobretudo, temos que estar preparados. Os jovens que puderem, podem aprimorar algumas questões técnicas, algumas competências à distância ou mesmo presencialmente, com o que puderem fazer, desenvolver algumas habilidades para que tão logo se possa desconfinar, estejamos preparados e possamos entrar com os pés bem assentes no chão. Pelo menos é isso que também que eu tenho tentado fazer, refletir, preparar-me melhor para o período pós-Covid ou para o tal novo normal. Pode ainda demorar algum tempo. Portanto, eu penso que é isso, em suma, que eu queria partilhar.
Aproveitar o momento e perspectivar o futuro. É assim que nós terminamos a entrevista com o Dr. Aldo Sambo, ele que é o diretor de intercâmbio internacional do Ministério da Educação. Aos nossos ouvintes, fica aquela recomendação, a recomendação que é típica da resiliência angolana. Partilhe este episódio com seus contactos em suas redes sociais e siga as redes sociais da resiliência angolana, escrevendo Resiliência Angolana em todas as redes sociais que puder. E também eu quero aqui dar de presente um curso e um e-book gratuitos para todos os nossos ouvintes. O e-book tem como título Eis a Oportunidade e Agora o que Faço? É uma miscelânea de 7 princípios básicos para se aproveitar as oportunidades na vida. Este e-book foi escrito em coautoria entre o Dr. Mário Simões, escritor e palestrante brasileiro, e Fernando Livong, aquele que vos fala. O curso sobre liderança e comunicação também está sendo oferecido gratuitamente pela Resiliência Angolana Empowering. Você pode acessar ao site ou ao blog www.resilienciaempowering.blogspot.com e também pode enviar um e-mail para nós através do correio eletrônico resiliencia244@gmail.com. Também pode entrar em contato conosco através do WhatsApp enviando uma mensagem para o contato telefônico +244 944 190001. Eu sou Fernando Livong. Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Muito obrigado pela sua participação neste episódio e até à vista.